Boa tarde e bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Diário Público. Hoje o nosso entrevistado é António Marinho e Pinto, eurodeputado, antigo bastonário da Ordem dos Advogados. Eu sou Eunice Lourenço e para conduzir esta entrevista está comigo David Inês, diretor do Público.
Viva!
Nesta abertura de ano judicial, é uma abertura de ano judicial muito marcada pela questão de Angola e por várias polémicas que andam aqui à volta. E, portanto, começamos por aí, pelo seu lado de antigo bastonário, e começava por lhe perguntar se acha que Angola tem razão em reclamar a transferência do processo em que está envolvido o ex-presidente daquele país, Manuel Vicente.
Boa tarde. Eu precisava ler o Código de Processo Penal angolano, coisa que não fiz, mas não me repugna a possibilidade de um determinado país julgar no seu território, no, na sua ordem jurídica, os nacionais desse país que tenham cometido crimes mesmo no estrangeiro. O Código Penal português prevê essa possibilidade para cidadãos portugueses. Portanto, se prevê para cidadãos portugueses, deve aceitar que outros países queiram a mesma prerrogativa. Eu penso que há aqui uma dimensão política muito forte, política e diplomática muito forte neste caso. É um caso que deveria ter sido tratado de outra maneira pelas autoridades portuguesas, incluindo pelas autoridades judiciárias, e não deveria ser tratado da forma negligente como desde o início foi pelas próprias autoridades diplomáticas, autoridades políticas portuguesas. Eu recordo que Portugal tem centenas de milhares de cidadãos portugueses que vivem e trabalham em Angola. E a primeira obrigação dos representantes políticos, dos políticos, é defender os interesses nacionais em qualquer parte do mundo onde estejam portugueses. E parece-me que aqui a questão não foi tratada.
Mas como é que a política ou a diplomacia poderiam influir aqui na questão judicial?
Não se trata de uma influência ou de uma interferência com o funcionamento do sistema judicial. Eu lembro que o Ministério Público não é uma magistratura independente. O Ministério Público é um braço do Estado. O Procurador-Geral da República é nomeado pelos órgãos políticos e, portanto, é um braço do Estado para perseguir a criminalidade. Em alguns momentos, tem que se articular o princípio da legalidade, ou seja, a subordinação total à lei, com princípios de oportunidade e, sobretudo, de oportunidade política, quando estão em causa interesses do próprio Estado que podem sobrepor-se ao interesse do Estado em punir determinados crimes.
Doutor Marinho Pinto, se me permite introduzir a questão. Durante este processo, como disse, já vai longo, houve várias recusas das autoridades angolanas em dar informação ao Ministério Público Português relativamente a este caso, ao caso de Manuel Vicente. E também houve repetidos avisos de que Manuel Vicente estava sujeito à imunidade como ex-vice-presidente de Angola. Acha que era legítimo esperar, do ponto de vista do Ministério Público Português, um julgamento justo em Luanda?
O Ministério Público não tem que fazer esse tipo de apreciações ou de considerações. O Ministério Público tem objetivos específicos no nosso, na nossa ordem jurídica e não fazer valorações dessa ordem. Portanto, não compete ao Ministério Público fazer isto. Nem compete ao Ministério Público determinar se uma determinada pessoa pode ou não ser julgada no estrangeiro. Pelo menos não compete aos magistrados diretamente ligados à investigação criminal. Portanto, é uma questão que estaria acima da própria competência direta dos magistrados. Eu recordo que os nossos.
Mas estando
O
acima da
Presidente da
competência
República
dos
Português.
magistrados, devia ser da competência de quem?
Do próprio Estado? Há interesses do Estado. Como disse, a administração da justiça é um interesse do Estado, é um objetivo do Estado. Mas não tem que se sobrepor a outros interesses do Estado. Não tem que se sobrepor, por exemplo, aos valores da democracia, por exemplo, à liberdade de imprensa, que é uma coisa que muitas vezes choca com os tribunais. Não tem que se sobrepor. São questões que devem ser sectorizadas. Deixe-me dizer-lhe, os nossos governantes têm um regime especial, os nossos magistrados, os nossos governantes têm um regime especial, um regime jurídico especial no caso de serem demandados. O Primeiro-Ministro e o Presidente da República só podem ser demandados se a Assembleia da República der o agremã, por exemplo. E, aliás, deixe-me dizer, o próprio Presidente da República, se cometer um crime que não seja no exercício das suas funções, só pode ser julgado depois de deixar de ser Presidente da República. Portanto, há regimes especiais, por razões de Estado, que se sobrepõem ao próprio interesse da administração da justiça, que em determinadas circunstâncias podem e devem prevalecer sobre o interesse.
E que neste caso
devia
prevalecer, não é?
Eu não digo
do
isso.
Do seu ponto de vista.
Eu precisava de ter outros elementos que não tenho em todo este complicado processo. Se os tivesse, podia emitir esse juízo. Mas chamo só a atenção para a circunstância de as coisas não serem assim tão lineares como isso. Nós não estamos a tratar com um angolano qualquer. Estamos a tratar com um vice-presidente da República Popular de Angola, de um Estado com quem Portugal tem relações, onde vivem muitos portugueses, onde trabalham muitos portugueses. E, portanto, não é de repugnar que, a princípio, se atribua a esse titular do órgão de soberania de Angola um regime idêntico ao que se atribui ou cargos idênticos em Portugal.
Acha, Dr. Marinho Pinto, que o anúncio prévio de que a Procuradora-Geral da República não vai ter o seu mandato prolongado estará relacionado com este caso? Será um sinal do Governo para Luanda?
Eu não penso que tenha sido feito esse anúncio. Isso foi mais uma interpretação da comunicação social. Eu penso que a Sra. Ministra da Justiça deu uma opinião perante uma pergunta que lhe foi feita. A Sra. Ministra da Justiça é uma magistrada do Ministério Público, não é uma pessoa com um trajeto político na sua vida e, portanto, digamos assim, respondeu com aquela simplicidade com que um político profissional talvez não respondesse. Agora, isso foi aproveitado por muita gente, pela comunicação social, naturalmente, pela oposição. Eu penso que isso está-se a fazer uma tempestade num copo d'água.
Deixe-me só introduzir a questão para os nossos ouvintes que não acompanhem tanto ao detalhe os casos. O que a Ministra da Justiça disse é que interpretava que o mandato da Procuradora-Geral da República fosse único.
Exato. Ora, não compete à Ministra da Justiça nomear a Procuradora. Compete ao Governo fazer a proposta e quem faz a nomeação é o Presidente da República. Portanto, logo por aí, a opinião de um membro do Governo não deveria ter, digamos assim, ter provocado a tempestade que provocou. Agora, há aqui dois momentos, realmente. O momento jurídico, o jurídico ou constitucional, a Constituição não proíbe nem obriga à recondução do mandato. Diz que é de 6 anos. O que sucedeu é que esse mandato era mais curto e foi aumentado para 6 anos justamente para ficar um só mandato. Para fazer
e
um
concorda
só mandato.
Que é melhor um só mandato?
Eu sempre defendi que é o mandato único na Justiça e em cargos de regulação, por exemplo, onde se exige grande independência das pessoas, deva ser um mandato único. Porque que um mandato que pode ser renovado vai diminuir necessariamente as condições de independência para o exercício do cargo, do primeiro cargo. Porque grande parte do cargo, do tempo, vai ser usado a merecer, a fazer coisas para merecer a graça de voltar a ser nomeado. E isso fere os pressupostos éticos e políticos da independência.
Já agora, se me permite que lhe pergunte, que balanço faz do mandato da atual Procuradora-Geral da República?
Ah, faz um mandato muito positivo. A senhora Procuradora-Geral da República, eu, aliás, conheço pessoalmente, foi uma excelente magistrada e tem um mandato que é muito positivo, teve a noção dos limites da sua função, teve a noção dos equilíbrios que por vezes é necessário ponderar para tomar determinadas decisões. Eu considero que o mandato dela é muito positivo, mas considero também, e agora também dou a minha opinião, que não devia ser renovado. Devia abrir-se ao outro, porque foi isso que esteve no espírito do aumento do prazo de duração do mandato para 6 anos. E, portanto, é assim, criar esta ideia de que os mandatos onde se exige grande independência só pode ser exercido de uma vez, para que seja exercido realmente com independência e não na dependência de quem os nomeou.
Não acha, Dr. Marinho Pinto, portanto, que a atual Procuradora-Geral da República tenha encarado o cargo como uma espécie de Rainha de Inglaterra?
Não, ela não foi. As competências dela, se formos ver na lei, são parecidas com as da Rainha de Inglaterra.
Era uma expressão chegou a ser usada pelo anterior Procurador-Geral da República.
Usei-a também eu para caracterizar alguns cargos em Portugal. É porque, na verdade, enfim, grande parte do poder que ela poderia ter relativamente à própria magistratura, está limitado por um órgão coletivo, que é o Conselho Superior do Ministério Público. Além disso, está limitado, de facto, também pela atuação dos sindicatos. O sindicalismo está muito enraizado nas estruturas dirigentes da magistratura do Ministério Público e, portanto, há muitas limitações. Eu não sei qual é a posição dela relativamente ao sindicato. Sei que ela não foi tão independente em relação ao sindicato do Ministério Público como foi o anterior procurador, mas eu faço uma apreciação globalmente positiva da forma como ela conduziu o mandato. E a prova disso, uma das provas disso, é de que praticamente a única polémica relativamente à sua pessoa foi esta agora, e não foi ela que a provocou, porque ela teve sempre o cuidado de ser muito ponderada e muito avisada nas suas próprias declarações, nas suas próprias intervenções públicas.
Houve algumas polémicas durante este mandato, aliás, houve várias, porque houve vários casos que apareceram envolvendo personalidades importantes da vida política nacional. Nomeadamente, eu estava a pensar, por exemplo, na acusação a José Sócrates, anterior primeiro ministro. Eu ia aproveitar para lhe perguntar sobre o Pacto da Justiça, porque acabou de ser subscrito pelo setor, com, julgo saber, 88 medidas propostas, onde se propõe nomeadamente a suspensão de prazos quando um processo está dependente de respostas a cartas rogatórias. Ora, face às críticas ao que demorou, por exemplo, a acusação a José Sócrates, como é que vê esta proposta?
Bom, eu não conheço integralmente as propostas, nem participei nos debates que conduziram à sua aprovação. Mas essa história do Pacto da Justiça é uma ideia já muito antiga, é uma ideia, deixe-me dizer-lhe, visa mais confederar os interesses egoístas, profissionais, corporativos, das várias corporações que atuam na justiça, do que avançar com objetivos concretos que modernizem a justiça e a coloquem ao serviço de quem ela deve estar efetivamente, que é ao serviço dos cidadãos, ao serviço da economia, ao serviço da cidadania e dos cidadãos, ao serviço da economia e das empresas, ao serviço do desenvolvimento económico, cultural e social do país no seu conjunto. Infelizmente, a justiça tem funcionado mais ao serviço dos interesses corporativos dominantes, e esses são, em primeiro lugar, da magistratura judicial e depois da magistratura do Ministério Público, do que ao serviço dos cidadãos no seu conjunto e das empresas no seu conjunto.
Portanto, fazes, de forma geral, uma avaliação negativa deste pacto.
Este pacto da justiça não é muito diferente de outros que se tentaram. O objetivo central, não falo das declarações, da bondade das declarações, das proclamações que se fazem para a comunicação social. Visa confederar os interesses mais ou menos conflituantes das várias corporações que atuam no sistema judicial português.
Mas, Dr. Marinho Pinto, foi um pacto, como saberá, provocado ou desencadeado depois de um apelo do Presidente da República. O que é que acha que os partidos políticos devem fazer com estas propostas que agora lhes chegarão à mesa?
Não sei, que vão com certeza analisá-las. Eu não conheço as propostas integralmente, na sua totalidade, na sua integralidade, mas eu pessoalmente duvido muito. O Presidente da República apela, faz esses apelos um bocado, olha, são proclamações que o Presidente da República faz. O que determina ou não as reformas necessárias na justiça é a vontade política que não tem havido em Portugal desde o 25 de Abril. A justiça, reparem nisto, tudo mudou em Portugal no século XX, sobretudo a partir do 25 de Abril. Mudaram os militares, mudou as empresas, mudou a Igreja Católica. Mas se você entrar num tribunal português, seja em Lisboa, seja na província, as coisas passam-se lá dentro como se passavam há décadas e até há séculos. Portanto, ali nada muda. Aquilo é graniticamente corporativo.
E não muda porquê?
Porque, em primeiro lugar, os magistrados não querem mudar, eles sentem-se bem assim, porque são reis e senhores absolutos da sala dos tribunais, da justiça, e o poder político não tem coragem, nem política, nem cívica, nem moral, para fazer as reformas que deviam ser feitas. Adaptar a justiça às exigências da modernidade, da evolução das coisas neste país. Nós estamos a administrar a justiça, às vezes com instrumentos, com mentalidades, com culturas, que não são deste século sequer, não são desta época. Eu costumava dizer dizer, a utilizar uma imagem, que era que se um cidadão do tempo do Marquês de Pombal viesse hoje a Portugal, ressuscitasse aí de uma hibernação qualquer, ele caía para o lado atónito com as mudanças ocorridas, os edifícios, os automóveis, as televisões, a internet, as mudanças nos hábitos, na cultura. Mas se o levássemos à sala de audiências de um tribunal, ele sentava-se e assistia tranquilamente a um julgamento como se fosse no seu tempo. Ora, a justiça não pode existir para ser permanentemente glorificada, entronizada, tratada como se fosse uma coisa de deuses e de divindades, mas sim para servir a comunidade, para servir os cidadãos, para servir os cidadãos desavindos, os cidadãos que querem justiça, os cidadãos vítimas de determinados atropelos, servir as empresas, resolver os conflitos entre as empresas a tempo e horas para que elas possam continuar a produzir, para que elas possam garantir emprego e colocar no mercado produtos bons e a preços mais baratos. A nossa justiça é tudo menos isso. A nossa justiça, se entrarmos, tudo está organizado para a glorificação, para o endeusamento dos magistrados. Se você entrar num tribunal, se você, se qualquer de vocês entrar num tribunal, tem que se dirigir a um juiz da sua idade, da forma como um servo na antiguidade se dirigia ao seu senhor. Qualquer um de nós fala mais à vontade com o Supremo Magistrado da Nação, com o Presidente da República, do que fala com um juiz numa sala de audiências. É meritíssimo, é venerando, é ilustríssimo, é digníssimo. Tudo é superlativamente oco e balofo no nosso sistema judicial, na administração da justiça.
Então, como mudar o sistema?
Como? Olhe, fazendo leis que acabem isso, fazendo leis que deem mais poder aos magistrados em algumas coisas que o não têm e retirem aquele poder desnecessário que serve apenas para exibir jactância e vaidade. Pondo, de facto, a justiça punindo os atrasos. Vocês sabem que um processo, eu costumava dizer isso, chegou a demorar quase um ano a transitar do Tribunal da Boa Hora para o Tribunal da Relação, que é 200 metros mais abaixo, ou 300 metros mais abaixo. Porque tudo é lento, tudo é pesado, tudo aquilo é para ir devagar. E, portanto, não há... É preciso criar incentivos para os magistrados quererem trabalhar. E o que eles têm é desincentivos. Eles sentem-se prejudicados se trabalham, porque comparam-se com o do lado. Eu cheguei a ver em alguns tribunais, havia um juiz que fazia mais do que o quíntuplo de julgamentos do que outro, mas ganhavam o mesmo e foram promovidos ao mesmo tempo. Isto é preciso
promover. Tem que haver diferenciação.
Tem que haver promoção, mas sobretudo incentivo à qualidade, à dedicação, ao esforço, ao trabalho. E não há isso no nosso sistema judicial. E no nosso sistema judicial e, em geral, na função pública, as pessoas progridem pelo decurso do prazo, sejam bons, sejam maus. O que é que isso conduz? À nivelação pela mediocridade. Há mediação por baixo. Há igualdade por baixo. E isso está mal. E no sistema judiciário é terrível porque isso tem um poder enorme que pode condicionar de forma definitiva a vida das pessoas, a vida das empresas, a vida da própria sociedade no seu conjunto.
Dr. Marinho Pinto, o senhor foi bastonário da Ordem dos Advogados. O que é que lhe parece o aperto que os partidos estão a preparar relativamente às incompatibilidades de deputados que sejam advogados?
Eu concordo e só peca por vir tarde demais e por serem tímidas demais. Sempre defendi e defendo que quem está no Parlamento a fazer leis não pode estar num gabinete a receber como clientes alguns dos beneficiários ou dos destinatários dessas leis e a cobrar honorários por isso. Todos nós vimos que a Assembleia da República, durante muito tempo, e agora estou um bocado mais afastado, mas provavelmente não deve ter mudado muito, a Assembleia da República era uma plataforma giratória dos interesses, muitas vezes promíscuo, de advogados e políticos e deputados. Sobretudo de grandes sociedades de advogados de Lisboa e do Porto. Deixe-me dizer, há uma lei que foi uma vergonha nacional, que foi a última lei da amnistia, e já lá vão quase 20 anos, que foi aprovada. Os advogados pareciam que até se arranhavam uns aos outros para incluir na lei da amnistia crimes de clientes deles. E depois até alguns deles chegavam a cobrar aos clientes honorários por terem chegado. Ora, portanto, acabar com isto era essencial. Mas para acabar com isto, na Assembleia da República e nos advogados deputados, esse binómio de promiscuidade, os próprios políticos deviam também estabelecer regras mais claras, mais transparentes, em relação a si próprios. Acha que um ministro que durante os vários anos que esteve à frente do Ministério das Obras Públicas e adjudicou milhares de milhões de euros em obras públicas a uma empresa pode ir para administrador dessa empresa depois de sair do Ministério? Pode ir para administrador de uma empresa estrangeira que ele próprio introduziu e permitiu que se estabelecesse em Portugal? Claro que não.
Marinha Pinto hoje é político, na verdade, eurodeputado, eleito. Como é que tem visto à distância a atuação da geringonça?
Olha, eu vejo como a geringonça foi o resultado de uma confluência singular de vários fatores, uns astrais, outros políticos, de várias ordem. Enfim, foi um parto bafejado pelos deuses bons, pelos deuses verdadeiros, se quiser, porque tudo tem corrido bem. Tudo tem corrido bem. Eu vejo com alguma apreensão, na medida, só nesta medida. Eu saúdo mudanças que se fizeram que, para corrigir os excessos de que o anterior governo tinha posto em marcha de consolidação orçamental, os excessos de austeridade que assumiram a partir de certo momento mais a natureza de um ajuste de contas com o 25 de Abril, com as conquistas do 25 de Abril, um ajuste de contas ideológico do que necessidades efetivas de correção e de ultrapassar a crise. Agora, eu vejo com preocupação porque continua a enganar-se o povo dizendo que é possível distribuir sem produzir. Isto preocupa-me. Eu que estou agora aqui na Europa e vejo o rigor com que determinados países, com que determinados povos atuam em relação às questões orçamentais. Uma família só pode distribuir pão pelos filhos se ganhar dinheiro para o produzir, para o pagar. O Estado português só pode distribuir se criar condições para produzir, para que haja produção, para que a economia se desenvolva. Os Estados mais avançados da Europa não são os trabalhadores nem as pessoas que pagam com os seus impostos. É a economia, a própria dinâmica da economia que gera a riqueza que sustenta os grandes avanços do Estado Social. E nós em Portugal vemos que se insiste que vocês houve uma austeridade porque aqueles são maus, queriam o vosso mal, tinham ódio a vocês e fizeram-vos mal. Nós somos bons, nós cortamos a austeridade e façamos a reposição dos rendimentos. Voltamos a dar rendimento. Como se isso fosse uma coisa, houvesse um cofre sem fundo onde estava lá dinheiro para distribuir.
Acha que a eleição de Rui Rio no PSD pode vir mudar um bocadinho esses discursos e essas regras de jogo?
O Dr. Rui Rio é um homem que o seu trajeto político o mostra, independentemente das críticas feitas ao seu partido, é um homem com princípios muito sólidos e homem de grande rigor nas coisas que faz e, sobretudo, um homem de muita coragem. Ele enfrentou poderes muito fortes, quer na cidade do Porto, quer no país. E, portanto, a fasquia está muito alta ao nível das exigências que o país esperará dele, ao nível do rigor, ao nível do combate a determinadas degenerescências que se têm instalado no poder do Estado, nos órgãos do Estado, nomeadamente na Justiça, na própria Assembleia da República. E, portanto, há um nível de exigência muito grande em relação a ele. Agora, eu não sei como é que vai ser, porque ele já começou a ser alvo.
Revê-se em algumas posições dele sobre a justiça, nomeadamente no que diz respeito ao Ministério Público?
Sim, sim, claro. Aliás, eu sempre defendi isso também. E haver um líder de um grande partido que tenha a coragem de lhes dizer publicamente é já de si um bom sinal, um bom sintoma. Agora, já começaram as movimentações aí em Lisboa e em alguns círculos do PSD para lhe fazer a cama. E fizeram no ano passado o outro líder do Norte que teve que fugir, que era o Luís Filipe Menezes. Eu espero que o Dr. Rui Rio tenha a sagacidade para resistir não só às armadilhas, mas aos ataques frontais que vão mover-lhe necessariamente, porque há lobbies poderosíssimos, há clientelas poderosíssimas dentro do PSD e dentro do PS e dentro do PCP e do Bloco, etc., que não toleram, ficam muito perturbadas quando há sinais de mudança. E se ele, ele saiba vencer e enfrentar esses lobbies e essas clientelas.
E o Dr. Marinha Pinto já decidiu como é que vai ou não continuar a sua carreira política, se vai voltar a recandidatar-se ao Parlamento Europeu?
Olhe, minha senhora, eu, como sempre disse, em política as coisas devem ser limitadas, os prazos devem ser limitados. E, além disso, há também um limite natural para as pessoas. Eu sou uma pessoa que sempre gostei da vida, na amplitude das suas manifestações, na contraditoriedade das suas pulsões. Eu sempre gostei da vida. E, quer como bastonário e quer como deputado, eu tenho renunciado a muitas das dimensões da vida, a muitas das realizações pessoais na vida que fazem a felicidade, que fariam a minha felicidade e contribuir para a minha felicidade como ser humano. E, portanto, eu estou no limite, nós somos como os iogurtes, temos também um prazo de validade e eu penso que o meu prazo está a chegar ao fim. Além disso, deixe-me dizer...
Mas chegando ao fim no Parlamento Europeu também chega ao fim como projeto político ou não?
Eu não posso dizer-lhe isso porque eu não posso falar só em meu nome. Eu, como presidente de um partido, do partido do PDR, do Partido Democrático Republicano, eu tenho responsabilidades para com as pessoas que aderiram e se congregam nesse partido, motivados um pouco pela minha pessoa, um pouco pela minha forma de atuar na vida pública. E, portanto, eu devo também de falar com eles, mas eu acho que a ideia de que de finitude, a ideia de que devemos parar, a ideia de que a vida não é só a política. Mas deixe-me dizer-lhe isto. Eu tenho também uma relação muito, muito frustrada com o povo português, sabe? Eu fiquei muito desencantado pela forma como os eleitores reagiram às declarações que eu proferi quando assumi a presidência do Parlamento Europeu, quando assumi o mandato de deputado ao Parlamento Europeu.
Lembrei-me muito aos salários, estava a falar sobre essas declarações.
Sim, sim, reagiram muito mal por eu lhes dizer uma verdade que lhes tinha sido negada. Durante anos...
Sentiu que tinha entrado na política com um discurso um bocadinho anticorrupção e moralizador e que depois foi prejudicial?
Não, eu quando disse a verdade, eu disse que o Parlamento Europeu era, em muitas de grande parte, um faz de conta. Porque é um Parlamento, desde logo, onde os deputados não têm iniciativa legislativa. Nós só podemos legislar sob propostas de lei que vêm do Governo, da Assembleia. É o único Parlamento do mundo e da história que está limitado a montante pelas propostas de lei que lhe faz o Governo. Quando a função do Parlamento é legislar e é fiscalizar o Governo. Nós somos o Parlamento Europeu, é o único órgão da União Europeia que tem legitimidade democrática diretamente outorgada pelo povo europeu, pelos povos da Europa, através do voto. Mais nenhum órgão tem essa legitimidade. No entanto, está limitado a montante pelas propostas de lei, mas a jusante também, porque mesmo aquilo que ele altere tem que ser aprovado pelo Conselho. E isto é uma castração quase do próprio Parlamento. E isso leva a que muitas coisas que se fazem no Parlamento tenham uma natureza exageradamente espetacular para colmatar essas suas insuficiências, essas suas limitações.
É frustrante ser eurodeputado, doutor Marinho Pinto?
É sim, há coisas muito boas. O que se ganha é excelente. Eu denunciei também os ordenados dos deputados. As pessoas reagiram. Se não gostas, deixa ficar. Como se eu estivesse a reclamar por receber tão bem. Não.
Mas ficou.
O que é que quer que lhe faça? É o povo que temos, é os jornalistas que temos em Portugal. Atacaram quem divulgou aquilo que todos os deputados tinham silenciado durante décadas.
E agora, terminado esse período no Parlamento Europeu, vai tentar novamente o Parlamento Português ou vai dar o seu projeto político por concluído?
Eu respondo-lhe com uma frase que ouvi no cinema num grande ator chamado Humphrey Bogart, No filme Casablanca, quando ele vira-se para Ingrid Bergman e diz: nunca faço planos a tão longo prazo. Isso não é muito longe. Como lhe disse, não depende só de mim, depende do partido a que presido, depende das pessoas com quem me comprometi, mas a minha vontade pessoal era libertar-me disto, destas coisas, para realizar as tais coisas, as tais pequenezes do quotidiano de um homem que fazem, têm um grande peso na felicidade.
Muito obrigada.
Obrigada, doutor Marinho Pinto, por nos ter acompanhado
esta entrevista.
Obrigado também, boa tarde.
Obrigado, boa tarde. Renascença, a par com o mundo.